A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Reino Divino. Chernazen diz: agora é, como se costuma dizer, a era da liberdade. Nós temos um estudo que trata sobre a liberdade. O que é liberdade? E na realidade nós não vemos na era da liberdade, nós vemos na era da jahilia, da ignorância. Temos um estudo sobre isso também. Todos os estudos que mencionarmos aqui, quem quiser pode nos solicitar. Continuando, Chernazen diz que essa era, entre aspas, era de liberdade, entre aspas, começou no ano de 1789. Sabe qual data é essa? A data da Revolução Francesa. Cabeças roladas, pés levantados, a turbulência, fitna. Fitna é conflito, turbulência. A gente tem um estudo sobre fitna também. A turbulência de todo mundo começou desde aquele tempo, o tempo em que eles colocaram o povo nobre sobre seus pés e o nível mais baixo tomou seu lugar. A porta foi aberta naquele momento e ainda está acontecendo. É impossível fechá-la, exceto pela vontade e poder de Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode impedir isso. Agora, cada dia dessas sementes vem o terrorismo. Acabou. Todos os governantes estão tremendo de medo do terrorismo em todos os lugares. Eles podem impedir? Eles não podem impedir, porque abriram. Abriram o quê? Abriram a porta para a natureza selvagem sair e fazer tudo sob o título de democracia. Então, sobre a natureza selvagem do homem, né? Temos um estudo sobre as camadas do nafs, camadas do ego, da alma, enfim. A camada selvagem do homem é chamada de Nafsalamara, né? Então, quem quiser pode nos solicitar isso. Isso tem total relação com o mal. Nós temos estudos sobre o mal. Então, hoje nós vamos estudar que aqueles que implementaram a democracia são os mesmos que implementaram o terrorismo. A Revolução Francesa tem como bandeira, especialmente o que concerne a luta pela democracia e pelos direitos, né? Essa época deu origem a um processo que levou a sociedade ocidental a acreditar erroneamente que conquistou uma série de direitos através dessa crença, consolidando o Estado Democrático de Direito. Através da ideia de universalidade baseada na bandeira da Revolução Francesa de fraternidade, igualdade, liberdade, né? Principalmente na ideia de igualdade, que nós todos seríamos iguais, né? Criou-se a partir dessa época os direitos humanos. Falou-se em dignidade humana, que pautou o sentido e o objetivo da ordem política. Também pautou a doutrina da justiça, o princípio democrático, o Estado de Direito e a divisão de poderes, né? A divisão entre legislativo, judiciário e executivo. E até mesmo a economia de mercado é pautada nisso. Mas é muito fácil desmontar essa ilusão do Estado Democrático de Direito e dessas coisas mencionadas, né? Então, a fraternidade. Qual é a fraternidade que vemos hoje entre as pessoas? Não existe nenhuma fraternidade. Nós vemos feminicídios, assassinatos, violência, guerras, latrocínio. Esta é a tônica de hoje, estampada em qualquer jornal. Então não existe fraternidade. Igualdade. Qual igualdade? Temos uma elite dominante que usufrui de muitas comodidades, mas aquele mais pobre não é igual quanto ao que pode usufruir. Se um rico e um pobre são presos, o rico consegue sair, o pobre não consegue sair da prisão. Então o direito não é igual para todos. Nunca existiu igualdade no direito e na justiça. Nunca existiu fraternidade, como nós vemos, e muito menos liberdade. Liberdade é o que menos existe. O que é liberdade? Nós temos um estudo então que trata sobre isso. Liberdade é fazer tudo o que eu quero? Liberdade é ir para onde eu quiser ir? E isso é liberdade para o ego. Liberdade verdadeira é estar livre do ego. 99,9% da humanidade sequer sabe, teoricamente, o que é ser livre do ego. Os vencedores da Revolução Francesa foram os jacobinos. Quem eram os jacobinos? De acordo com Denis Kerin, membro da Universidade de Haifa, em Israel, os jacobinos eles se inspiraram no livro Os Protocolos dos Sábios de Siam. É um livro sionista. Os jacobinos eram sionistas. Nós temos alguns estudos que tratam sobre o sionismo. Né? Os jacobinos foram os que lideraram e venceram a Revolução Francesa. Um livro do século XVIII, quer dizer, da mesma época da Revolução Francesa, chamado Memórias Ilustrando a História do Jacobinismo, do padre francês Augustin Barruet, afirma que a Revolução Francesa foi uma conspiração liderada pelo sionismo com o objetivo de derrubar os ensinamentos morais da Igreja Católica Romana. Assim, a Igreja Católica começou o seu declínio, e cada dia que passa esse declínio acelera, principalmente pelo fato de a Igreja estar pautada em mentiras sobre Jesus, alaihi wassalam. Nós temos estudos sobre Jesus, alaihi wassalam, e sobre o cristianismo. Então, esse declínio, essa igreja pautada em mentiras sobre Jesus, torna difícil a missão deles de sustentar essa mentira. Então, ainda mais em uma era que nós vivemos, que é uma era da que a informação é facilitada, fica muito difícil para a igreja sustentar e tentar reverter esse declínio que cada dia se acelera mais da Igreja Católica. Né? Mas vejam, o que queremos salientar aqui é que o sionismo foi quem deu o pontapé inicial para o fim da Igreja Católica, que cada dia se aproxima mais próximo do fim. Né? O sionismo, né, também deu o pontapé inicial para a destruição do Islã, criando o arabismo e o salafismo. O salafismo e o arabismo são a origem de todos os terroristas. 100% dos atentados terroristas em nome do Islã são wahhabis e salafis. 100% dos combatentes terroristas são wahhabis e salafis. Estamos usando o wahhabismo e salafismo aqui como sinônimos, pois apesar de algumas pequenas diferenças entre eles, eles são praticamente iguais. Nós temos um estudo comparando o wahhabismo e o salafismo. Ações foram realizadas por indivíduos e grupos paramilitares. Ações, a origem, a gente está falando agora da origem do terrorismo. Né? Então, o terrorismo, os primeiros atos terroristas nem foram muçulmanos. Os primeiros atos terroristas foram de grupos paramilitares judeus, que levavam o nome de Irgun, Lehi, Haganah e Palmash. Essas primeiras ações terroristas foi parte de um conflito entre judeus e autoridades britânicas e árabes palestinos a respeito de terras, imigração e controle sobre a Palestina. Soldados e oficiais britânicos, pessoal das Nações Unidas, combatentes e civis árabes palestinos e combatentes civis judeus foram alvos e vítimas dessas ações terroristas. Propriedade, infraestrutura e materiais domésticos, comerciais e governamentais também foram atacados e destruídos por esses primeiros atos terroristas. Então o terrorista teve seu berço no sionismo nessa época, que atacava palestinos, mas também britânicos e mesmo judeus. Só para salientar, existe a Associação Judaica contra o Sionismo. Apesar então do sionismo ter o seu berço em algumas correntes judaicas, muitos judeus, talvez a maioria, é contra o sionismo. Assim como a maioria muçulmana, 90% dos muçulmanos são contra os terroristas, contra o salafismo, contra o wahhabismo, como os muçulmanos sunitas tradicionais, dos quais o sufismo faz parte. Fazemos parte dos muçulmanos ortodoxos e somos contra o salafismo, o wahhabismo e o terrorismo, que é tudo a mesma coisa, né? É sinônimo, terrorismo, salafismo e wahhabismo. Os judeus ortodoxos, do grupo Neturei Karta, por exemplo, são contra os sionistas. Então, na década de 20 do século 20, iniciou-se o terrorismo através do sionismo. O grupo mais conhecido era o Irgun. mas o primeiro ato terrorista que se tem notícia na história da humanidade foi em 30 de junho de 1924, quando o judeu holandês Jacob Israel El Han foi assassinado por Avraham Tehomi, por ordem do líder terrorista do grupo Haganah, que se chamava Yitzhak Ben Tzvi. Eles queriam esse grupo terrorista, né, por fim neste judeu holandês Jacob Israel de Han, porque ele tinha algumas atividades políticas antissionistas e ele tinha contato com alguns líderes árabes, né, que denunciavam o sionismo. Mas logo os sionistas perceberam que os atentados terroristas em nome do sionismo queimaria o filme do judaísmo, pois aumentou na época o sentimento antissemita com esses atentados terroristas, que tiveram vários, né, que se sucederam. Então eles tiveram a brilhante ideia de formar muçulmanos comprados pelo dinheiro para serem os terroristas, fazendo o trabalho sujo para eles, queimarem assim o filme do Islã, que na época se expandia vertiginosamente pelo leste europeu, e ao mesmo tempo já darem um pontapé inicial para o declínio do Islã. Então eles conseguiram matar dois ou três coelhos com uma só cajadada. Assim criou-se o Estado da Arábia Saudita em 1927, com os vendidos da família Saud, que eram empregados dos sionistas para levar o arabismo e o salafismo para o resto do mundo, de forma teórica e programática, mas também fornecendo soldados muçulmanos alienados e radicais para combater, pasmem, Israel e os sionistas. Então era tudo um teatro. Tudo começou com teatro e continua sendo um teatro. Então peguemos como exemplo desse teatro o mais famoso grupo terrorista atual, o Estado Islâmico. Seu líder, supostamente morto, né, já, Ibrahim al-Baghdadi, tinha relações muito próximas com o senador republicano dos Estados Unidos, John McCain. Inclusive, tem fotos em jornais, eu tenho algumas fotos deles em jornais, dos dois juntos, John McCain e Ibrahim al-Baghdadi, um ano antes de qualquer pessoa ouvir falar em Estado Islâmico, os dois tomando chá juntos. Então, o lobby sionista legalizado na política norte-americana é mais forte nos republicanos, mas também é muito atuante nos democratas. Um exemplo claro do lobby sionista nos democratas era como o presidente Barack Obama, que também era comprado pelos sionistas, fez para fingir uma guerra contra o Estado Islâmico. Então, Vladimir Putin, presidente da Rússia, depois de 2 anos de guerra dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico na Síria, a Rússia entrou na guerra contra o Estado Islâmico na Síria sob protestos dos Estados Unidos. Então, Vladimir Putin perguntou publicamente para Barack Obama, em todos os jornais, toda a imprensa relatou essa pergunta, né, que, enfim, e os jornais brasileiros também relataram, todo mundo pode encontrar isso nos jornais da época. Vladimir Putin perguntou para Barack Obama o seguinte: me diga uma coisa, Barack Obama, eu tenho fotos de satélites que você também tem, porque você tem satélites que ficam tirando fotos e mapeando a Síria, né? Eu tenho fotos de satélites como você tem, de caminhões, tanque, carregados de petróleo, por mais de 8 quilômetros em fila. Tem 8 quilômetros de filas de caminhões, tanque, carregados de petróleo do Estado Islâmico. Vocês estão há 2 anos numa guerra contra o Estado Islâmico. Por que vocês nunca dispararam um tiro no sustento, de onde está vindo o dinheiro do Estado Islâmico, que são esses caminhões de petróleo sendo roubados da Síria, que estão enfileirados em 8 quilômetros, todo dia sendo 8 quilômetros de caminhões de petróleo da Síria? Vocês nunca deram um tiro sequer nesses caminhões? Que guerra é essa que o inimigo não está tentando destruir a fonte de renda do Estado Islâmico, né? Os Estados Unidos não quer destruir a fonte de renda do seu inimigo, o Estado Islâmico? Que guerra é essa? Barack Obama nunca respondeu essa pergunta. Os Estados Unidos criou o ISIS, o Estado Islâmico, forneceu arma para eles e se beneficiava do petróleo roubado por eles na Síria, além de colocar bilhões de seu orçamento para supostamente destruir o Estado Islâmico. Que teatro lucrativo, não é verdade? Você pega bilhões de dinheiro do povo norte-americano para converter o Estado Islâmico, não combate eles, fornece arma para eles e ainda, ao mesmo tempo, rouba o petróleo da Síria. Em 20 de maio de 2017, os Estados Unidos anunciou um acordo militar de 110 bilhões de dólares com a Arábia Saudita. Agora, poucos dias atrás, em agosto e setembro de 2020, Emirados Árabes e Bahrein assinaram um acordo com Israel e Estados Unidos de cooperação mútua entre eles. Isso está anunciado em todos os jornais brasileiros e do mundo inteiro. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Egito, é onde é a base do salafismo e do arabismo e de onde vêm todos os terroristas. Alguém tem dúvida ainda desta relação que existe entre sionismo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e Egito? A maioria dos xeques sunitas no Brasil, que são salafis, recebem dinheiro de um desses países mencionados aqui. Vocês acham que eles, um xeque recebendo dinheiro da Arábia Saudita, Emirados Árabes, enfim, eles estão preocupados com o Islã sunita tradicional ou defender o Islã? Ou eles estão preocupados em defender os seus salários e defender esses países sionistas que estão destruindo o Islã? Eles ensinam para as pessoas um Islã errado, que não tem a ver com o Islã sunita tradicional. Por que será que eles falam tanto mal do sufismo? Porque sabem que o sufismo ensina, defende e mantém vivo o verdadeiro Islã sunita tradicional. Então, muçulmanos e muçulmanas, brasileiros e brasileiras, abram o olho. Vejam qual Islã estão seguindo. É isso que Sheikh Nazim quer dizer nesse texto base. Os sionistas estão por detrás da Revolução Francesa e da ideia de democracia estabelecida desde então. Estão por detrás da hipnose que mantém 13 bilhões de seres humanos hipnotizados no Ocidente através da ilusão do Estado democrático de direito. E estes mesmos sionistas estão por detrás do terrorismo, salafismo e arabismo, e de tantos outros movimentos e correntes espirituais. São poucas seres disponíveis para fugir deles, e a mudança dessa realidade só se dará com o retorno de Jesus, alaihi wassalam. Nós temos um estudo sobre o retorno de Jesus, quem quiser pode solicitar. Então, essa é a verdade bem nua e crua, colocada aqui em 17 minutos, que as pessoas possam ouvir esse áudio e refletir quando estão defendendo um político. Toda a direita do Brasil, toda a esquerda do Brasil defende o Estado Democrático de Direito. Então, um muçulmano e uma muçulmana, quando defende um político brasileiro, está defendendo o Estado Democrático de Direito. Então, por que um muçulmano está defendendo aqueles que querem destruir o Islã? Por que um muçulmano está aprendendo o Islã com aqueles que querem destruir o Islã? Então, são perguntas que todo brasileiro e brasileira, muçulmano e muçulmana, deveria fazer para si mesmo.